Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, para os nossos ouvintes e feliz sexta-feira.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai acompanhar as principais notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. O Coutinho Neto também chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco, né, com muitas informações. Deixa eu mandar um abraço aqui para Regina, para os jornalistas, né, Regina, é. Daniel Tami.
Abraço para eles.
Que são da Secretaria de Comunicação da Bahia, acabaram de passar aqui, deixaram uma revista bacana aqui conosco, revista Terra Mãe, né, Marcos?
Isso.
Número, ano 8, número 8, é bonita, viu, a revista. Anos cuidando da gente, aqui mostrando toda aqui a prestação de conta do governo do estado, né?
Ações, as obras.
Né? É, exatamente. Uma publicação muito bacana mesmo, de muita qualidade, viu? Parabéns aí ao pessoal da comunicação aí do governo do estado, tá? Daniel Tami, Regina, obrigada. Edmundo, filho, um abraço para você também, obrigada, tá? Agradecemos aqui. Bem, são 12 horas e 12 minutinhos, né? O Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro, já está no ar. É um oferecimento, é isso mesmo, oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Nex, faculdade de excelência. É isso mesmo, viu? Então, o Nex, você em evolução. Bem, minha gente, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: educação, matrícula na rede estadual ultrapassa 650 mil alunos.
Jornal Meio Norte de Teresina, reforço para 2023, segurança do Piauí terá 1.600 policiais.
Diário do Nordeste, Fortaleza, senador Marcos Duval detalha trama golpista. O senador falou de uma reunião que o Silveira, né, ex-deputado, levou ele, né, para participar de uma reunião com o Bolsonaro, só que o Marcos Duval disse que quem queria fazer o golpe aí, não deixar o Lula assumir, foi o Silveira, né? Ele disse que Bolsonaro em nenhum momento abriu a boca, ficou quieto, calado, só ouvindo a ideia do Silveira. É coisa, me deixe.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Paulo entrega novo presídio, amplia unidade, zera déficit no sistema prisional.
Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão. Lado a lado, momento de diálogo e parceria. Diz Brandão na abertura dos trabalhos do Legislativo.
Jornal Pequeno de São Luís. Consenso é a palavra que define o início da nova legislatura, diz Iracema ao abrir o ano parlamentar.
Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe registrou saldo positivo de 11.732 empregos em 2022. Que ótima notícia, né, Marcos?
Isso. Correio Brasiliense do Distrito Federal, senador reforça indício de trama golpista em 2022.
Sabia que o senador Randolph chegou a comentar, cogitar, será que o Marcos Duval está com problema psiquiátrico? Né? Meio que chamou que ele não está bem da cachola. Mas, né, porque o depoimento dele disse que ele não falou coisa com coisa, né? Fala uma coisa, depois voltou, falou outra. Vamos continuar aguardando. Para quem não sabe, o senador Marcos Duval é do Podemos, do estado do Espírito Santo. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Polícia Federal vai interrogar senador que relatou reunião com Bolsonaro sobre golpe.
Correio do Povo, de Porto Alegre, Daniel Silveira é preso e acusado por senador de tramar contra Moraes.
Foi o senador Marcos Duval, né, que disse que queriam que o Daniel Silveira, ex-deputado, né, para entender aí, neste golpe, prendeu Moraes, né, e outras questões. Enfim, quem somos nós para dizer o que foi realmente dito naquela reunião que a gente não sabe, né, Marcos? Uhum. Só o que o senador Marcos Duval comentou. Inclusive o senador, né, que estava cogitando pedir renúncia do cargo e ao mesmo tempo tem amigos e aliados dele, dizem que não, que ele não vai fazer isso. Vamos aguardar. Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, BH organiza Bloco da Saúde para o Carnaval. Bloco da Saúde é importante em todos os municípios.
Valor Econômico de São Paulo, atividade começa a sentir efeito do aperto monetário.
Folha de Londrina, Paraná, Câmara admite discutir salários e quantidade de vereadores.
Jornal Popular de Goiânia, Assembleia Legislativa de Goiânia cria mais 4 diretorias, chega a 19 e abriga não eleitos.
Lembrando que ontem, né, os novos e também os reeleitos deputados estaduais da Bahia, né, tomaram posse, muitos deputados alegres e felizes lá, né, fazendo seus discursos. Valderico Júnior, né, até esteve lá na Assembleia Legislativa da Bahia acompanhando aí, né, os seus pares, né, do Partido União Brasil. Inclusive, mandar um abraço aqui para o deputado reeleito Pedro Tavares, do União Brasil, é nosso ouvinte. Um abraço para o deputado Marcinho Oliveira, eleito aí deputado pela primeira vez, né? Foi o deputado mais votado do deputado, candidato a deputado estadual, né? Mais votado do União Brasil, viu? Um dos deputados mais votados da Bahia, inclusive. Enfim, vou mandar um abraço para ele também, né? Para o Pancadinha, que é de Itabuna, né? Representando aí o sul da Bahia, virou deputado estadual. Desejamos a todos, né, um bom mandato, que realmente nesses próximos 4 anos trabalhem de verdade em prol do povo da Bahia. Viu, senhores deputados? Não olhem só para o umbigo de vocês, como alguns senadores do nosso país. Essas são as manchetes. Eu acabamos de divulgar as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, no seu, né, e no nosso Jornal do Meio-Dia, você fica bem informado, participe, envia sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos para o WhatsApp, que é o 98829-1029. Daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte, mas envia logo a sua mensagem, assim a gente tem mais tempo aqui, a Kaona tem mais tempo ali para analisar os áudios principalmente, tá? Porque, gente, nem a depender do que a pessoa diz, a gente não coloca no ar. Tem certas acusações que as pessoas fazem, que a gente tem que ter o bom senso, né, Marcos, de não colocar no ar.
É isso.
Nem certos com certos palavreados, tá? A gente procura trabalhar aqui de forma ética. Bem, deixa eu dar uma boa notícia. Porque no final do programa, você já sabe, sexta-feira, né, tem aquele sorteio do Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda ou Almara Calçados, porque a Rede Supermoda, né, a nossa parceira, está sempre presenteando os nossos ouvintes. E sextou também, dia bom para sair da dieta, eu, né, gosto. Vamos presentear vocês aí com um combo, tá, da DB Burger, é a hamburgueria do Carlinhos Maia, tá bom? Corre, envia seu nome completo aí para o WhatsApp 988291029. Aí você coloca lá o que você quer. Se você quer o presente da Supermoda e Omara Calçados, né? Ou você quer o hambúrguer. Lembrando que são só para maiores de idade. Caso você, adolescente, está nos ouvindo, pede a mãe ou pai. Coloca o nome da mãe ou do pai aí, tá bom? E aí quem ganhar, o nome vai estar lá nas lojas. Aí leva o RG, né? Se for o menor, vai com o maior de idade aí, com o pai e a mãe, retire o seu presente. Tá bom assim? Já tá explicado. 12 horas e 21 minutos. Olha, a gente já inicia aqui com informações do setor policial. Denúncia sobre a presença de homens armados levou equipes da Polícia Militar ao Alto do Basílio, em Ilhéus, por volta das 10 da noite de ontem, hein? Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram, segundo a PM. No confronto, 3 criminosos ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram. A ação envolveu policiais da 70 e da 70, né, CIPM, 68 CIPM, né? Foram apreendidas, encaminhadas para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia Militar do Interior, né? Nessa ação, um revólver e duas pistolas. E lá na 7ª Corpim foi registrada aí o auto de resistência, né? Que coisa. Então, três morre aí, então, em confronto com a polícia, 3 homens, tá? Não temos os nomes, mas a informação é que é oficial, vinda da Polícia Militar. 12 horas e 22 minutos, vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto. Esse, sim, tem muitas informações do setor policial, viu? Boa tarde para você, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Estou, Kátia, hoje é sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde, ótima sexta-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Valeu, Coutinho Neto, um abraço para você também, ótima sexta.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando nessa sexta-feira com muitas informações do setor policial. E aqui hoje, ao meu lado, eu tenho a honra de trazer nossa viatura virtual, o empresário lá de Petrolina, proprietário da Cerqueira Tratores, meu amigo e irmão, Evandivaldo Cerqueira, ou popularmente, o Cerqueira. Um abraço para você, Cerqueira, seja bem-vindo aqui na cidade de Ilhéus. Mas, Cerqueira, aperte o seu cinto, porque você está a bordo da viatura virtual da Gabriela FM e a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda, nosso primeiro giro no setor policial é aqui no município de Ilhéus. Vocês se recordam daquele homem que divulgamos aqui recentemente que teve 80% do corpo queimado na rua Luiz Gama? Pois é. Infelizmente, Rodrigo Souza Santana não resistiu e veio a óbito após ter 80% do corpo queimado no último dia 25 de janeiro. Na época, a vítima foi socorrida pelo SAMU 192 e encaminhada às pressas para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, mas precisou ser transferido para um hospital de referência a pacientes com queimaduras. Mas por conta do agravamento no estado de saúde, o Rodrigo veio a óbito. Rodrigo trabalhava com material reciclável, era solteiro e tinha apenas um filho. As circunstâncias do acidente estão sob investigação do Departamento de Polícia Técnica e Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim aqui na cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi agora vai até o município de Itacaré. Lá em Itacaré, um empresário que estava sendo procurado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, acusado de ter assassinado 2 pessoas, ele foi preso na manhã de ontem, quinta-feira, em um hotel naquela cidade. Segundo as informações, o homem, que não teve o nome revelado, ele tinha mandado de prisão em aberto pelos homicídios de 2 lideranças de um grupo criminoso com atuação internacional no tráfico de drogas. O paradeiro do acusado se deu graças a um trabalho conjunto entre as polícias civis de São Paulo e aqui da Bahia. O Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, lá de São Paulo, entrou em contato com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo, aqui de Salvador, que conseguiu identificar o foragido. Recebemos a informação da Polícia Civil Paulista que o empresário investigado pelos assassinatos de Anselmo Bekele Santa Fausta e Antônio Corona Neto no ano de 2021 na Zona Leste Paulista estaria em Salvador. Aprofundamos a investigação e descobrimos que ele estava hospedado, ostentando em um hotel de luxo no município de Itacaré, relatou o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo, Maurício Moradilho. Conforme a Polícia Civil Baiana, os agentes foram até o município com um apoio total aqui da nossa 7ª Corpim de Ilhéus e conseguiram cumprir o mandado. O homem está sendo encaminhado para a sede da Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter, de onde será recambiado para o estado de São Paulo. Ele saiu de um hotel de luxo em Itacaré e agora vai para a pensão de Dona Justa. Ainda circulando por nossa região, uma carga de peixe foi roubada por 4 homens armados a bordo de um Gol vermelho e roubaram a carga de um veículo tipo furgão na manhã de ontem, quinta-feira, na região do Oricó, na BR-330. Segundo informações, os criminosos teriam começado a seguir o furgão lá na BR-101. Os criminosos a bordo do Gol vermelho teriam interceptado o veículo e roubado a carga, composta por 30 caixas de polvo, 20 caixas de pescada e cerca de 300 quilos de pescada avulsa. Após o assalto, os suspeitos liberaram o motorista com o veículo e tomaram destino em Dourado. Não há informações sobre o valor total dos produtos roubados. Guarnições da 61ª Companhia Dependente de Polícia Militar realizaram diligências, mas até o momento não temos informação de nenhuma prisão. Cidade Sol, município de Jequié, é uma das ações ostensivas realizadas pela Polícia Militar da cidade de Jequié, aqui em nosso sudoeste baiano. Mais um suspeito morreu. A operação, iniciada na última quarta-feira, é comandada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que recrutou 200 policiais civis e militares para o combate a mortes violentas e a captura de criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ontem, quinta-feira, um homem acabou sendo morto ao trocar tiros com militares durante uma tentativa de abordagem no Alto da Bela Vista. A ação foi comandada por equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO, que socorreu o suspeito para o Hospital Geral Prado Valadares, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Na mesma operação, os policiais apreenderam um revólver encontrado por guarnições do 19º Batalhão da Polícia Militar de Jequié, além de 43 trouxas de maconha, 5 tabletes da erva e uma balança de precisão. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha para reabastecer de notícia, de polícia. Logo mais voltaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são pontualmente já 12h30, então nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes, né, as mensagens enviadas para o WhatsApp, né, e teremos mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Unex, que é UniFTC Itabuna, agora é Unex, Faculdade de Excelência. Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Bem, Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 39 minutos, né? Então, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi. É o 988291029. Marcos Bezerra já vai dar uma circulada por lá para verificar o que temos de mensagens de ouvintes. Inclusive, enquanto o Marcos circula por ali, né, pelo WhatsApp, deixa eu voltar a falar de um assunto aqui, porque eu agora há pouco eu procurei saber, né, com as minhas fontes. Marcos, que situaçãozinha caótica nessa saúde de Ilhéus até hoje, hein? Muitos médicos sem receber, os médicos trabalham nas UPAs, nos postos de saúde, né? Os médicos da atenção básica não têm atenção nenhuma da gestão municipal, viu, em Ilhéus. Um município que tem um prefeito médico, seu Mário Alexandre, secretário de saúde, doutor André Cesário, médico também, mas não valorizam, né, o trabalho dos médicos das UPAs, dos postos de saúde. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor André Cesário, secretário de saúde. Por que que alguns recebem e outros não? Porque muitos médicos já me informaram que muitos receberam e outros não. Qual o critério que vocês usam para pagar alguns e outros não? Dá para explicar? Porque não é justo, Marcos, médicos ficarem 2-3 meses sem receber e outros receberem.
Não é mesmo,
né? Então qual é o critério utilizado para definir isso? Quem vai receber? É o famoso amiguinho? Panelinha? Que aqui na Bahia a gente fala assim, né? É da panela. Que coisa feia, gente. Que absurdo nesse município. Aí o povo vai no posto de saúde, como acontece muito no posto de saúde do Banco da Vitória, do bairro Banco da Vitória, do bairro Nossa Senhora da Vitória, que nós já recebemos. Já recebemos aí, acho que se não me engano, o posto do Nelson Costa. Chega lá, o computador não está funcionando para marcar um exame. Ou a atendente que faz a marcação de exame, se a funcionária do posto está de férias, mas não tem ninguém substituindo, como o que ocorre aqui no bairro Banco da Vitória no momento. Mas são coisas assim, insumos básicos para curativo faltando. E aí quando os médicos pedem, solicitam, requisitam esse material, olha, só é para solicitar esse material após a segunda ordem. Ou seja, Marcos, o almoxarifado não está liberando nada. Aí eu pergunto, está faltando por quê? Porque verba tem. Vem tudo certinho, a verba federal é certa, entra governo, sai governo, ela entra bonitinha na conta da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Agora, o seu secretário deveria ter vergonha na cara e vir a público explicar de verdade o porquê que não pagam os médicos, porquê que está faltando insumos básicos para atendimento na atenção básica. Até quando, gente, vai ser assim em Ilhéus? Mas não estão preocupados com isso, não. Não estão preocupados com a farra do fim de semana, né? Não é isso? É isso que vocês estão preocupados. Qual vai ser a farra do fim de semana? Aonde? Né? Vai ser lá no prédio, lá na Zona Sul? Ai, ai, me deixe, minha gente, é coisa. 12 horas e 43 minutinhos. É essa a triste realidade em Ilhéus na saúde, tá? Esse é um município que vive maquiado, né? O que tem de bonito em Ilhéus é só as belezas naturais, né? É o que tem. Inclusive, ontem tinha, hoje tem um cruzeiro transatlântico, né? Tem ancorado lá no porto. Certamente, boa parte foi o curte praia em Itacaré, né? Atrativos em Ilhéus quase não tem, para os turistas. Ontem, também, tinha um cruzeiro e certamente o pessoal nem viu e nem participou de festa nenhuma de Iemanjá. Sabe por quê? Porque o turismo em Ilhéus é desmotivador, não investe, não se preocupa com tradição cultural, religiosa, né? não investe, não faz eventos atrativos. Porque um navio desse, que vem em média com 2.000, né? 3.000 passageiros, geralmente, a maioria vai tudo para Itacaré passear, passar o dia. Boa parte, pelo menos, passa ali o dia na praia de Itacarezinho. Tô falando isso porque eu já tô cansada de ver de perto, né? Então, ontem, Marcos, era um dia que os turistas deveriam estar todos espalhados pelos eventos de Iemanjá em Ilhéus, mas não. Sabe por quê? A prefeitura não investe, não cria atrativos. Hoje, podem circular, se vocês vão encontrar tantos assim pelas ruas, porque a maioria não fica aqui. Não fica, vai passar o dia em Itacaré, tá? 12 horas e 45 minutos. Vamos divulgar mensagens de ouvintes. O que que temos aí, Marcos Bezerra?
Aqui no WhatsApp. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou motorista de Uber e aplicativo. Peguei um cliente para a rua 22, no Joia do Atlântico, indo sentido a Lagoa Encantada. Em uma estrada cheia de buracos, a rua 22 sem iluminação, toda escura. Cadê a prefeitura? Os vereadores que não veem esse absurdo com Joia do Atlântico.
Pois é, né, Marquinhos? Precisa falar mais alguma coisa? Precisa, né? Mais alguma coisa? Pra divulgarmos? Mensagens de ouvintes?
E a maioria querendo participação nas promoções.
Ah, sexta-feira é assim, né, minha gente? Tá bom, daqui a pouquinho a gente divulga aí quem ganhou, tá? Bem, 12 horas e 45 minutos... Vamos de informações, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos falar aí do pagamento de precatórios do Fundef. Fundef na Bahia é adiado por problemas técnicos.
O pagamento dos precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, Fundef, que seria feito nesta sexta-feira, dia 3, foi adiado na Bahia por causa de problemas técnicos, segundo o governador Jerônimo Rodrigues. O governo vai pagar cerca de 113 bilhões de reais em abonos. Os valores correspondem a um saldo residual que o Estado deve a mais de 73 mil trabalhadores da educação a partir de uma decisão judicial que condenou o governo federal a complementar verbas não repassadas de 1998 a 2006 por causa de um erro de cálculo. A lista atualizada com os nomes dos profissionais que terão direito a receber deveria ter sido publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia hoje, mas ainda não foi divulgada. A publicação também informará o cronograma de pagamento dos abonos. Os valores atuais, segundo o governo da Bahia, são destinados a herdeiros de servidores falecidos que ainda não apresentaram o alvará da Justiça, requerendo o abono, ou servidores que estão fora da folha de pagamento e não fizeram recadastramento. Em 2022, mais de 71 mil trabalhadores da educação foram contemplados com pagamento de cerca de R$1,1 bilhão em verbas dos precatórios. Tem direito aos precatórios professores, coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores e secretários escolares, cargos comissionados do quadro do magistério e professores contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo, REDA.
Pois é, então tá aí, né? A questão é sobre o Fundef. Bem, são 12 horas e 47 minutinhos. Rapaz, muita gente viu esse vídeo aí, né? Circulando nas redes sociais. Que coisa, viu? O que ocorreu numa aeronave da Gol, que estaria de Salvador, né? Com destino a São Paulo. Então teve uma briga mesmo lá no voo da Gol, em Salvador. Começou após a mãe deixar o filho no assento de outra pessoa. Olha só. A briga entre passageiros de um voo que saía de Salvador com destino a São Paulo, que viralizou nas redes sociais ontem, começou após uma mulher colocar o filho para sentar na poltrona de outra pessoa. A informação foi dada por um funcionário da companhia aérea em um áudio, né? O qual muita gente teve acesso, inclusive os jornalistas. O funcionário estava na aeronave no momento da confusão. A reportagem, inclusive, né, os jornalistas não entrou em contato com as pessoas envolvidas na briga, não conseguiu falar com essas pessoas, foram muitas. O nome delas não foi divulgado pela Gol, que também não informou qual foi o motivo da confusão. Segundo o funcionário, toda essa confusão começou por conta de uma passageira que não teve empatia com outra passageira que tem um filho com deficiência. O menino estava sentado na poltrona dela, na Fox, assento da janela. Ele disse: eu já estava fazendo o fechamento das portas quando vi as duas se estapeando na fileira 20, afirmou o funcionário da Gol. Na fala do funcionário, ele não explica porque a mulher deixou o filho no assento errado, se por engano ou propositalmente, nem a idade dele ou que tipo de deficiência possui. De acordo com a companhia aérea, a confusão ocorreu antes da decolagem. As pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem. Ele diz ainda: eu fui correndo após ver a briga. No que eu cheguei, já me enfiei entre as duas passageiras que brigavam. Só que o que aconteceu? Uma família tinha 5 pessoas e a outra 10. As duas famílias começaram a se estapear, a se xingar, afirma o funcionário da empresa, né, nesse áudio. Inclusive, Marcos, tem alguns sites informando que a Gol expulsou 15 pessoas dessa aeronave.
Nossa.
Essas 15 pessoas, né? Tapas, puxões de cabelo nas imagens, é possível ver o grupo de mulheres gritando entre si, dando tapas e puxando o cabelo uma das outras. Uma das cenas filmadas pelos outros passageiros, uma das mulheres se atira na fileira traseira para puxar o cabelo da outra, um negócio horrível. Os comissários de bordo do avião e outros passageiros tentam separá-las e pedem para que as envolvidas se acalmem, mas as mulheres continuam a confusão. Por causa da briga, o voo G13. 1659 atrasou cerca de uma hora. Olha só que loucura.
Que coisa.
O avião, Marcos, deveria ter saído da capital baiana às 13h45, portanto 1h45 da tarde. Mas a decolagem aconteceu apenas por volta das 3 da tarde. Após a circulação dos vídeos na internet, a companhia aérea lamentou o ato de violência e reforçou que as ações da equipe de tripulantes foram tomadas com foco na segurança. E em alguns sites também da Bahia informa que a mãe dessa criança especial pediu para deixar o filho dela na janela, né? Que já tinha uma passageira que comprou esse assento. A passageira não aceitou sair, aí um familiar dessa mulher já partiu para cima com agressão, dizendo que era um absurdo e tal. Resumindo, independente, Marcos, né? Não necessita isso. Eu entendo o seguinte: não custa nada você liberar a sua vaga, né, da janela, para, se for uma criança especial, né, ter algum problema de saúde, né? Agora, tem gente que não consegue viajar, que não seja na janela, porque no meio ou no corredor costuma ficar mais enjoado.
Passa mal.
Existe uma sequência de coisas, né? A gente não pode nem julgar. Agora, o que não dá pra gente é pra ter essas agressões físicas desnecessárias, as pessoas perderam o sentido, perderam a noção. Tem muita gente aí que adora agredir a outra, do nada, de graça, porque acha que não vai acontecer nada, né? Mas a justiça tá aí, ela é sempre feita, tá bom? Quem gosta, né, de agir na legalidade, é assim que faz.
Recomendação também é, se você tem um filho deficiente, ou se você enjoa, se não for na janela, conversa já com a empresa, né, já compra aquele assento, né, específico, e aí não vai incomodar ninguém também.
Exato, né? Então, gente, é até uma... procura se organizar, né? Mas as pessoas têm que... não sei. Eu acho que hoje em dia muita gente perdeu a noção mesmo, sabe, Marcos? Complicado, viu, gente? Eu não posso falar muita coisa, muito detalhe, eu só tô aqui dizendo superficialmente que é desnecessário essas brigas, essas confusões, né? Eu acho que na base do diálogo não custa nada. Tentou com uma primeira, não vai liberar, tenta trocar com outra pessoa. Eu, graças a Deus, não tenho problema de enjoo, nem em ônibus, nem em avião, eu troco facilmente, né? Ah, precisa pra uma criança, pra um idoso, vamos trocar, ué. Normal, mas difícil, viu? Muito complicado. 12h53. Rapidamente, Marcos, deixa eu falar de um assunto aqui, porque a gente não vinha falando aqui no ar, porque a gente preferiu, né, Marcos, ajudar nos bastidores,
sim,
né?
Sim.
É sobre o um jovem, né? A mãe até deixou a gente falar o nome, né? O Ian, filho da Marilene, né, problema sério de saúde, aí é um problema cardíaco, que a cirurgia não é feita aqui, ele estava internado no Costa do Cacau. Graças a Deus já está tudo encaminhado, oficialmente a gente já pode falar sobre o assunto. Conversamos com a diretora do hospital, a Cristine, e ela sempre se sensibilizando de uma forma assim muito bacana. E agora a gente já tem aqui a informação oficial. O paciente transferido, né, para um outro hospital fora da Bahia, agradece aí aos profissionais do Costa do Cacau pelo acolhimento recebido durante a internação na unidade hospitalar. O paciente de iniciais YOS, que é o Ian, né, que estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, tá, eu tô falando o nome dele porque a mãe nos passou o nome, a Marilene. Esse paciente que estava internado com a indicação médica para transplante cardíaco foi transferido por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, para o Hospital Marcos Albert Einstein, em São Paulo.
Olha
que maravilha, ele foi transferido ontem à tarde, né, foi de UTI aérea, né, bem confortável. E a unidade hospitalar do interior baiano, né, o Costa do Cacau, se empenhou para conseguir a regulação do paciente em questão, contando com toda a presteza e agilidade dos órgãos estaduais envolvidos, inclusive diante da liberação da aeronave, que realizou o deslocamento assistido até a capital paulista, né? Gente, para quem não sabe, o Hospital Albert Einstein é praticamente um dos melhores, né? Ou o melhor aí do país, em termos de estrutura. A diretora-geral do Costa do Cacau, a Cristine Câmara, destacou a importância do apoio recebido para êxito da transferência do paciente. Ela disse que toda a nossa equipe vem a público agradecer ao governo do Estado, a CESAB, por oportunizar que ações efetivas sejam realizadas em benefício dos usuários do SUS, declarou Cristine. A coordenadora do Serviço Social do Costa do Cacau, Lugiane Santana, detalhou todo o processo na articulação referente à situação do paciente. Fomos acionados pelos assistentes sociais do tratamento fora de domicílio, né, que é o TFD da CESAB em Salvador, Kátia e Eneida, né, nos acionaram aí. Recebemos os formulários para preenchimento junto à família do acolhido, com o apoio da Jaqueline Silva, do nosso núcleo interno de regulação, setor responsável pelas transferências, né? E aí disse ainda, inserimos os dados solicitados com a equipe médica, emitindo os relatórios necessários, com o apoio da nossa diretoria geral, auxiliando em agilizar o processo das solicitações recebidas. Foi um trabalho com cuidado multiprofissional e o serviço social acolheu e orientou a mãe do paciente. Graças a Deus, essa demanda foi concluída com êxito e a remoção do paciente realizada conforme plano de voo recebido. O paciente transferido agradeceu aos profissionais do Costa do Cacau pelo acolhimento recebido durante sua internação na unidade hospitalar e disse: agradeço a todos do setor por tudo, pelo carinho que recebi, pelo empenho no meu atendimento, muito obrigada. A Marilene dos Santos, Oliveira, né, a mãe do paciente, agradeceu aos profissionais do Costa do Cacau pela atenção recebida na unidade hospitalar. Obrigada pela preocupação de vocês com meu filho, ele recebeu um ótimo tratamento, foi super bem tratado, principalmente na UTI-3, nota 10 para todos vocês pelo tratamento maravilhoso. Agradeço a cada um de vocês que se empenharam para oferecer o melhor para ele, declarou a Marilene, mãe do Yuri. Ai, olha, eu fiquei tão feliz, ficamos, né, Marcos?
É verdade.
A gente estava o tempo todo aí em contato com a mãe, a Marilene, com a diretora do hospital, Cristine. Olha, realmente, é muito bom, viu, gente? Com a fé em Deus, vai dar tudo certo. Ele vai seguir seu tratamento, conseguir fazer o transplante e ter toda uma vida pela frente. Afinal de contas, ele é tão jovem, tão novo, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Em especial, quero mandar um abraço para a Cristine Câmara. Realmente, Cristine tem uma sensibilidade muito grande, assim, sabe? E ela corre mesmo atrás, faz o possível para ajudar, viu, Marcos?
E a mãe Marilene ficou super agradecida a todos aí.
Que bacana. Bem, vamos acionar ele, né, gente, novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje com mais informações para nós, né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora, meu querido?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícia, de polícia, e a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado, extrema violência. Um criminoso trocou tiros com militares da CAEMA e da 44 CIPM de Itanhém. E aconteceu o quê? Hã? Vai saber agora. A intervenção policial aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 17 horas, em uma área de vegetação na saída do município de Itanhém. Segundo informações, a polícia militar recebeu uma denúncia de que um criminoso procurado pela polícia estaria de volta a Itanhém. Estaria escondido juntamente com comparsas em uma propriedade rural. Então, os policiais militares da 44 CIPM da CIP Mata Atlântica, CAEMA, realizaram um cerco e foram recebidos a bala. Os criminosos atiraram e fugiram, se escondendo no meio do brejo. Os policiais seguiram nas buscas no meio do brejo, momento em que um dos criminosos disparou novamente contra os militares que revidaram a injusta agressão e acertaram resistente. De imediato foi prestado socorro ao hospital de Itanhém. O resistente foi notificado como Jonathan Cássio Mota Ribeiro, 23 anos, vulgo Motinha. Motinha chegou a ser atendido pela médica plantonista, mas não resistiu e veio a óbito. O corpo de Motinha foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Baixo Sul Baiano, um homem morreu durante uma ação policial na região do Jiquiriçá, na zona rural de Valença. De acordo com a 33ª Companhia Independente de Polícia Militar, a ação ocorreu após uma denúncia de que um homem de posse de arma de fogo estava ameaçando as pessoas na região. Ainda conforme a Polícia Militar, os policiais iniciaram a diligência e, ao se aproximar do suspeito, houve troca de tiros. Ele foi baleado, ele foi socorrido pelos policiais até o pronto-socorro de Valença, mas já chegou sem sinais vitais. Na ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo, um smartphone, motocicleta. Os itens foram encaminhados e apresentados na delegacia do município. E o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. Ainda na região aqui de Valença, próximo ali a Gandu, chegou ao Instituto Médico Legal de Valença para ser necropiciado procedente do município de Piraí do Norte, ali bem próximo a Gandibes. O corpo do jovem de prenome Rodrigo, de 25 anos, que era natural lá mesmo de Gandu. Segundo os militares, eles estavam em diligência na BA-250, na zona rural de Gandu, a fim de localizar indivíduos suspeitos de roubo de veículo quando foram surpreendidos com disparos de arma de fogo em direção à guarnição. Imediatamente revidaram a injusta agressão. O suspeito foi socorrido para o hospital de Piraí do Norte, sendo constatado o óbito. Olha, um acidente com vítima fatal. Um homem identificado como Francisco Pereira da Silva, ele morreu após o carro que conduzia colidir contra um poste na BA-084, próximo ao Hospital Antônio Carlos Magalhães, em Conceição do Jacuípe. O acidente aconteceu na tarde de ontem, por volta das 15 horas. Conforme informado por testemunhas, o motorista, que era pastor, seguia de Feira de Santana para Berimbau. Ele era morador do bairro Nova Brasília. Uma outra pessoa que também estava no veículo disse que possivelmente o pastor teria cochilado ao volante. O passageiro não teve ferimentos. Ainda em nossa grande Bahia, investigadores da Delegacia para o Adolescente Infrator apreenderam na tarde de ontem um homem de 19 anos de idade, um tarado, acusado de abusar sexualmente de uma criança no ano de 2017. Segundo a polícia, a vítima tinha 5 aninhos de idade na época e foi abusada várias vezes por este monstro. Ainda de acordo com a delegacia, o jovem era vizinho da vítima e aproveitava quando a criança ficava sozinha em casa. O crime só veio à tona em fevereiro de 2022, após a mãe da criança denunciar o fato à polícia. O acusado foi encaminhado para a comunidade de atendimento socioeducativa Juiz de Melo Matos, uma vez que ele era menor de idade na época do crime e ficará à disposição da vara da infância e da juventude de Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Kátia, você do JMD, chegando aí mais um final de semana. E eu quero aproveitar, viu, Marcos e Kátia, e você, ouvinte da Gabriela FM, para dizer que amanhã será um dia muito especial em minha vida e em minha família. Amanhã estaremos completando aqui, eu e a Carmen Coutinho, 29 anos de casados, e estaremos partindo. Depois eu falo para vocês, viu? Um abraço para vocês, um ótimo final de semana. A sua viatura virtual da Gabi retornará segunda-feira com muitas informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Bom fim de semana para você. E se Deus nos permitir, retornamos juntos nessa sintonia na segunda-feira, tá? Um abraço, Coutinho. Bom fim de semana. Marcos Bezerra, vamos para a última notícia, por gentileza.
Vamos lá.
CTN Bio aprova biossegurança de vacina contra a dengue, né?
É, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança, CTN Bio, aprovou esta semana a segurança da vacina contra a dengue da empresa Takeda Pharma. De acordo com a Lei Geral de Biossegurança, cabe à comissão avaliar a segurança ao meio ambiente, a animais e humanos de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados. A aprovação aconteceu após 2 anos de discussão. Durante a análise, a CTN Bio encomendou estudos que demonstraram a segurança do produto no Brasil, onde há maior prevalência do mosquito Aedes aegypti. Após a apresentação dos resultados, a comissão concluiu sobre a biossegurança e determinou que sejam monitorados os efeitos do uso da vacina no país. De acordo com a CTN Bio, as análises de eficácia e uso da vacina agora serão feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
Então tá aí, né? Tomara que a gente tenha essa vacina logo, né? Contra a dengue. Lembrando, viu, gente, para combater a dengue aí, combata o mosquitinho Aedes aegypti, tá? Gosta de água parada, tá bom? É sempre bom limpar aí os quintais, manter caixa d'água fechada, né? Porque o Aedes aegypti transmite não só a dengue, mas a zika e a chikungunya. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos divulgar os sortudos, né? De hoje. Aqui, quem ganhou... Cadê Kátia Gomes? Quem ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Almara Calçados foi o Robson Becker da Silva. Robson Becker da Silva, você pode ir na Almara Calçados, no calçadão, né, da Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus. Leve seu RG, tá, Robson? Lá você vai apresentar o seu RG e a Yala, né, toda a equipe, Thiago, todo mundo. Eles conferem lá e você faz as suas escolhas. Oh, que maravilha, os presentes, hein, Robson? Parabéns, Robson Becker da Silva, ganhador do Vale Compras no valor de R$100 da Almara Calçados. E quem ganhou esse presente, um combo, né? Lá vão ter 3 tipos de combo, você vai escolher um. Olha que maravilha, né? Quem ganhou o combo aí, o lanche, né, da hamburgueria do Carlinhos Maia, que é a DB Burgers Ilhéus. Foi a Mayara Vieira Alves. Parabéns, Mayara Vieira Alves. Então, ganhou aí o combo do DB Burgers. Fica ali na rua 13 de Maio, no centro de Ilhéus, tá? Olha, DB Burgers tem delivery, tá bom? É só chamar no delivery, que aí você pode escolher o seu hambúrguer, tá bom? Também... Quem tiver em casa, né, e quer pedir aquele hambúrguer, quem não gosta, hein? Eu gosto, viu, minha gente? Não vou mentir, não. Deixa eu divulgar aqui o WhatsApp para... O delivery da DB Burgers é o 739-9904-1723. 999-04-1723. Esse é o WhatsApp delivery da BB Burger. Olha, quem ganhou aí, a Mayara Vieira, tem que ir lá, tá, Mayara, retirar. Você leva o seu RG, tá bom? E aí você vai escolher lá qual o seu combo. Olha que maravilha. Deixa eu mandar um abraço pra Fernanda da BB Burger e toda a sua equipe. DB Burgers Ilhéus, é a hamburgueria do Carlinhos Maia. Obrigada, viu, gente, por presentear aí os nossos ouvintes. Marcos, bom fim de semana para você, para todos os nossos ouvintes. Fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex, faculdade de excelência. Unex, você em evolução. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes e até segunda-feira. Um abraço a todos.
Abraço, Kátia Gomes. Até lá. Um abraço também para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.